E seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e nunca antes uma mosquinha me incomodou tanto num jogo.
Desgraçada! Meu nome é Thaís Tunhon, eu falo de São Paulo, e rapaz, nunca me identifiquei tanto com Tati. Tati, grande personagem desse joguinho que vamos falar hoje.
Oi, meu nome é Márcio Santorelli, eu estou em Brasília e eu sou um dos criadores de Eric Hunters, tanto da mosquinha quanto de Tati, do bem e do mal.
Olá! ao vivo!
Eu sou a Eliana, direto do apartamento de cima da Thaís, de São Paulo. hoje eu tô igual a Pink, querendo dar porrada em muita gente.
Gostoso demais!
Estamos reunidos hoje para não apenas mais um, mas para um Splitcast muito especial. Hoje nós iremos falar sobre uma franquia brasileira e vamos dar uma espiadinha atrás dos panos para saber como foi o processo de criação de Relic Hunters, a franquia criada pelo pessoal da Rogue Snail e que está aí nos abençoando com um novo lançamento para a Nintendo Switch, o Relic Hunters Zero Remix, que nós também iremos falar com detalhes hoje. E nós temos dois convidados para nos ajudar, que também são convidados muito especiais.
Eu achei que a gente tá muito chique. A gente nunca teve isso na televisão brasileira, Daniel.
Diretamente dos estúdios da Rogue Snail, Eli e Venturelli. Uhul! Muito obrigado pela presença de vocês hoje no episódio. É uma honra ter os desenvolvedores do próprio jogo aqui conosco. Então a gente vai poder falar com muito mais propriedade sobre cada um dos detalhes.
Uhum.
E eu queria começando perguntando aqui na nossa introdução. Normalmente a gente pergunta sobre o convidado mais pro final do episódio. Porém, no episódio de hoje eu acho importante a gente fazer isso na introdução. Eu queria perguntar quem são vocês? O que vocês fazem? Como vocês pagam o boleto de vocês, Eli e Venturelli?
Marília Gabriela, gente. Total nesse momento.
Não, deixa eu começar, né? Porque se apresentar depois do Venturelli é difícil. meu nome é Eliana, né? Já falei. Atualmente eu tô como produtora dentro da Rogue Snail. Tô na área de jogos, acho que há 6 anos. Tá, devo estar falando há 6 anos, há alguns anos já, mas acho que é isso.
acho que é, mais ou menos
acho
assim.
Que é quase isso. Mas da parte de produção, né? Pra quem tentar fazer um paralelo aí. Então eu meio que ajudo as pessoas a se organizarem pra trabalhar em grande escala, assim, macro falando do meu trabalho.
Organizadíssima!
E senhor Venturelli?
Eu sou o Venturelli, eu faço jogos profissionalmente há 12 anos. Eu já fiz alguns jogos mais conhecidos, assim, na cena brasileira, o Dungeon Land, que foi meu primeiro jogo, lançamento grande, quando eu morava no Rio, aí, na terra do Daniel.
Olha aí.
Depois eu trabalhei aqui em Brasília com o pessoal da Behold no Chrome Squad. E agora a gente tá trabalhando na franquia Relic Hunters, que esse aí é o nosso terceiro lançamento, esse ano ainda tem mais um.
Meu Deus.
Ainda vai vir mais aí, acho que estamos lançando a franquia de jogos indie aí com Relic Hunters.
Quer joguinho? Toma joguinho.
Vai ter joguinho. Então desenterre a sua relíquia e vem com a gente que tá começando mais um Splitcast. Relic Hunters começa em meados da produção de Chroma Squad, da Behold Studios, onde já trabalhavam Venturelli e Beto Souza. Venturelli já tendo tido sucesso com Dungeon Land no passado, seu primeiro jogo, enquanto Beto já havia trabalhado no desenvolvimento de Knights of Pen and Paper, que são alguns jogos que provavelmente você, ouvinte, já jogou, ou pelo menos ouviu falar. Ambos decidiram criar uma franquia e tudo começou com Relic Hunters Zero, lançado em 18 de agosto de 2015, e hoje, para falarmos com mais detalhes no início desse podcast, temos o lançamento de Relic Hunters Zero Remix para Nintendo Switch, que é o novo lançamento da Rogue Snail. E antes de entrarmos em vias de fato com o Venturelli e com o Eli sobre assuntos relacionados à produção desses jogos, eu gostaria de começar perguntando para a Thaís Tunhão, o que é Relic Hunter Zero Remix?
Relic Hunter Zero Remix? Ele, bom, se eu estiver errada, por favor, vocês aí me corrijam, mas é uma remasterização do primeiro jogo da franquia, Relic Hunters, que foi publicado para PC em 2015, e é um roguelike, run and gun, que chegou, finalmente, fomos abençoados, né, para nós, jogadores de joguinhos em consoles, fomos abençoados, chegou em Nintendo Switch, em 7 de maio de 2020. E esse jogo foi desenvolvido pela Rogue Snail. Olha só, temos duas pessoas. Parabéns, palmas. Muito bom. Então, o estúdio brasileiro aí que já tá em ação faz uns 10 anos. E foi publicado pela Acupara Games, uma desenvolvedora e publicadora de jogos indies, localizada nos Estados Unidos. Bom, basicamente é assim. O jogo tem 12 fases, divididas em 4 mundos, digamos assim, né? Porque eles são bem específicos entre eles. A gente só consegue acessar esses mundos quando a gente tem certa quantidade de estrelinhas possíveis. E essas estrelinhas a gente capta quando a gente derrota os inimigos, que são, tipo, muitos inimigos mesmo, atirando em você muito o tempo inteiro, e você fugindo que nem um maluco. E, assim, é tiro, porrada e bomba. É muito divertido mesmo. E, bom, falando mais especificamente do modo história, que é onde eu mais prendi a minha experiência, a nossa missão é salvar alguns artefatos do Duke Duncan, que é um cara bem malvado, e que ele roubou esses artefatos com o intuito de comandar a galáxia. Ele é tipo um Darth Vader, sabe? Eu tô esperando no momento da história que vai aparecer o Luke, inclusive, se tiver o Luke, não sei. E bom, o nosso objetivo é resgatar essas relíquias e salvar a galáxia desse cara malvado. E aí a gente vai jogar ou como Jimmy ou como Pink, né, que são os dois personagens, e depois outros personagens são liberados conforme você vai jogando e tudo mais. E bom, essas relíquias eu achei muito interessante, porque tem de tudo, tem tipo cerveja, tem a poção do Dev, que parece um desenho de um cafezinho, assim, que é uma excelente poção, inclusive. E bom, são 4 modos de jogos que você tem disponíveis, tem o Sem Fim, Tempestade, que tipo faz muito jus ao nome Tempestade, Aventura e uma jogada diária. O jogo tá, obviamente, totalmente em português, só que tem um detalhe. Esse detalhe mudou a minha experiência em 100%.
É, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui sobre. Eu queria perguntar quem foi o gênio responsável por isso.
Por favor.
Porque, maravilhoso, o PT Rue.
Ai, maravilhoso.
Esse Rue aí, cara. Assim, acho que originalmente, eu não sei se foi ele que inventou essa parada, mas foi onde eu vi, né? Então, uhum. segue o fio aí. Mas foi o Glauber Kotak. Tinha uma época no Twitter que ele tava postando muito, tipo, texto de jogo, trocando o texto original do jogo pra uma parada ruê.
Sabe? Meu Deus do céu, que maravilhoso isso.
E aí eu falei, cara, eu vou botar isso no meu jogo, fazer o jogo inteiro assim. E aí virou ruê. E ele fez tanto sucesso que a gente tá botando em todos os jogos da Rogue hoje em dia, assim. Tipo,
por
a gente
favor.
Botou no Star Vikings. Não,
maravilhoso.
No Star Vikings é hilário no Rue. Pra mim, aquele jogo nasceu pra ser jogado no Rue, porque ele tem mais história, né? O Relic Hunter não tem tanta história assim. Então é engraçado, uh-huh. Mas não fica tão legal, porque não troca todo o plot e tal. Uh-huh. E aí no Legend vai rolar também. Isso aí vai ser uma conversa bem longa, né, ali com o Pedro Falcão, que é o designer de história do Legend, porque tem que meio que reescrever a história inteira.
Meu Deus!
Pela lente da zoeira, sabe?
Que não é pequeno.
Pela lente da zoeira. Mas é muito legal.
É uma piada que acaba indo longe demais.
É, mas ao mesmo tempo, cara, tipo, ao mesmo tempo que é uma zoeira muito grande, assim, também é um negócio muito nostálgico, sabe? Porque, tipo, pra mim, pelo menos as referências que eu puxei, assim, era quando a gente era moleque, tipo assim, não sabia inglês, ou até quando o jogo era em japonês, sabe? As letras, não conseguia nem ler os menus, sabe? E a gente sentava com a galera pra jogar no Super Nintendo, no PlayStation e tal, e a gente começava a inventar os diálogos, sacou? E, tipo assim, ah, esse cara, não sei o quê, roubou minha mulher, não sei o que lá. E tipo, a gente ficava falando em cima, sacou? Porque a gente não sabia o que tava realmente acontecendo.
Exato, aí, meu, é muito bom.
E é isso, assim, o Rue tem esse espírito, saca? E tipo, pra gente agora no Legend vai ser um desafio interessante, porque é muito texto. Mas também porque também é muito fácil cair no Rue uma coisa meio depreciativa, saca? Do tipo assim, fazer, português de brasileiro tosco, sacou? Tipo, a gente quer que seja um negócio divertido, saca? Que seja uma coisa que, tipo, que pra quem não é mais moleque seja nostálgico, mas pra quem é moleque hoje, né? E e vai jogar os nossos jogos vai se identificar, sacou? Vai se ver, tipo, reconhecida a sua cultura, de certa forma, assim.
Sim, eu me identifiquei muito. Primeiro que assim, quando você vai lá escolher a dificuldade, tá, quão fudido você é. Mano, aí já me pegou, entendeu? Eu falei, nossa, e aí? Aí tem lá, tipo, nerdão, achei, mano, morri de rir.
A minha experiência com o PTRUE foi a seguinte, né? Porque quando eu baixei o jogo, por algum motivo veio o padrão em inglês. Eu acho que é porque o meu console tá em inglês, eu não sei porque veio em inglês. Aí eu, tá, beleza, com certeza tem português. Aí fui mudar português e deixa eu ver quais línguas tem. E aí tinha lá PTRUE, aí eu entendi logo de cara. E eu vou ser bem sincero que a minha primeira reação foi tipo, isso aqui pode ser um pouco vergonha. Porque alguns jogos em inglês, eles têm um texto em, digamos que, língua de pirata. Alguns jogos têm isso de trocar algumas palavras pro...
Fizeram, o pessoal do mod fez um desses pro Relic Hunters também.
Então assim, e assim, às vezes é maravilhoso, só que nem sempre vai por um caminho legal, sabe? E aí eu
é verdade, tipo, isso aqui, é fácil isso aqui de é cair num humorzinho meio duvidoso.
Isso, é muito fácil de cair num humor, tipo, perder a mão, sabe? Mas, cara, na hora que eu fui pro menu, e que eu apertei e tinha lá, confundido você é, as minhas preocupações acabaram. Não, beleza. Eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? Não, eles sabem.
A descrição dos personagens é um negócio absurdo. É por isso que eu falei que eu me identifiquei com Tati. Eu vou ler a descrição dela aqui neste momento. Mina que sai na mão com geral, usa pistola e atira de bazuca. Granadinha vira super escudim. Léo. Sou eu todinha, gente. Eu não tô sentindo de uma.
Descrevendo as meninas da ZL, praticamente.
Total. E aí o nome dos personagens música, porque tem a Tati, tem o Alemão, tem o Tião, Novinha. A descrição da Novinha é perfeita, mas aí vocês têm que jogar esse jogo, porque, meu, é muito engraçado. Jegue Mendigo é um personagem surpresa que eu já quero tentar saber o quanto possível esse personagem surpresa, porque assim, se já tem esse, se já é uma figura, imagina surpresa. Agora, uma dúvida. A Tati, ela tem alguma menção a Tati quebra-barraco ou nada a ver? Ela só surgiu Tati.
Acho que nada a ver, ela é só a Tati mesmo.
Ela só é a Tati.
Ela só é a Tati.
Tá, ótimo. Então, tipo, a Tati pode ser nós, né? Eu me identifiquei Exato. Totalmente com Tati. Eu sou 100% Tati. 100% Tati. Mas eu achei fantástico, assim, eu tava jogando com um português normal, beleza. Aí o Daniel falou assim, Pés, já viu que tem português ruê? Falei, não, onde é que tá isso? Aí eu fui lá, não, peraí.
O seu jogo já vem em português, né? Você nem mexeu.
Exato, eu nem mexi. Aí eu falei, o quê? Não, a hora que a gente fiz essa descoberta, é outro jogo pra mim, entendeu? Meu, quando você pega o potinho tipo de vida... Eu achei legal que vocês colocaram sangue, porque também a gente usava muito isso quando a gente era criança, quando você ia pegar, tipo, a vida, ou chamava isso, de vida, ou chamava de sangue.
Exatamente. Essa que é a referência, é bem por aí, dessa coisa muito nostálgica bem. De quando a gente era moleque, saca?
Não, tipo, eu
sinceramente, legal. Eu sou velho já, né? Então eu não sei como que a molecada hoje, se a molecada vê vida em jogo e fala que é sangue, sacou? Mas na nossa época era, saca? Tipo,
na nossa época.
Acabou, não, mas pega o sanguinho. Ah, pô, pega ali, tô com pouco sangue.
Tô com pouco sangue, pega o sanguinho.
Um outro jogo que também foi por esse lado, que eu acho interessante também, é o jogo do 99 Vidas, do pessoal da Kill Byte. Também tem um diálogo assim, meio nostálgico, sabe?
É, a mesma geração, né? Legal. A mesma geração, a galera de 30 e poucos ali.
Sim, então, sim. Ou seja, grupo de risco, né, gente? Tudo bem, vamos
não,
aceitar.
Não precisa jogar tão na roda assim, né? Podia guardar mais pro final, tá?
E assim, o PTRUE é uma parada maravilhosa e foi minha primeira boa impressão com o jogo, mas eu acho que onde o jogo brilha é onde ele realmente deveria brilhar, que é em relação ao gameplay, porque eu acho que é o ponto principal em todo o jogo, mais especificamente em roguelike no estilo Run and Gun. Né? O jogo ele pode ter carisma, ele pode ter arte incrível, ele pode ter tudo incrível, mas se o gameplay ele não atende as expectativas, eu acho meio que acaba puxando todos os outros quesitos de qualidade pra baixo. E...
aí não tem jeito, ninguém salva.
É, e eu acho legal como vocês conseguiram encontrar uma cara própria pro game, porque eu acho que assim, tudo na arte vem de influências e o próprio ser humano como um ser pensante, ele busca ideia em diversos lugares pra gerar uma coisa nova. E eu gosto como em Relic Hunters, eu consigo ver, pode ser uma impressão minha, eu consigo ver influências de certos jogos, mas que vocês misturam tudo isso e acabam fazendo algo único, porque o gameplay do jogo, ele vai pra um lado tático, mas sem perder a ação e a velocidade. Então, assim, sim, desde o uso do cover, o alcance da munição, o tipo de inimigo, ele é um jogo que, por mais que ele seja, como a Thaís falou, um jogo muito frenético, muito agitado, uhum, e muito tiro, porrada e bomba, ele é um jogo que eu me pego muito parando e pensando antes de agir,
uhum,
e pensando no que eu vou fazer,
é,
sabe? Porque se você der mole, você vai se dar mal.
Vai,
sabe?
Se dar e muito mal.
Esse lance dele, na minha cabeça, ele ser um pouco mais tático, diferencia o game pro bem, e isso é importante.
Total, eu gostei muito disso, dessa parte de ter esse lance de tática mesmo, porque aparece no cantinho do mapa mais ou menos quantos personagens inimigos tem, né? Então aparecem as setinhas vermelhinhas ali no canto, então você sabe, tem quatro. Você só vai descobrir quais que são quando você chegar mais perto. Achei interessante também que existe uma diferença de cada inimigo. Então tem, eu vou chamar ela de tartaruga, tá, gente? Eu não sei se ela é uma tartaruguinha, mas pra mim ela parece uma tartaruguinha. É, ela é uma tartaruguinha.
São as Turlex, são tartaruguinhas.
Olha, a tartaruguinha, por exemplo, você consegue matar ela mais fácil se você tiver com uma munição mais pesada, uma só certeira, acabou a tartaruguinha. Agora, se for o passarinho, é um passarinho?
Ele é um pato, mas é realmente muito fácil de confundir com passarinho. O bico não é muito de pato. Acho que nos outros jogos tá mais claro que é um pato do que no Zero. No Zero realmente parece um passarinho.
Agora, se for o pato... Agora, se for o pato, você vai ter uma dificuldade, porque ele tem um escudo protetor. Então, você tem que quebrar o escudo dele. Pelo menos eu entendi dessa forma. Você tem que quebrar o escudo dele pra depois começar realmente a agir na vida dele. É isso?
É isso mesmo. E ele ainda sabe se esconder, né? Quando você quebra o escudo dele, ele vai pra trás da cobertura.
Exatamente. E assim, achei muito legal porque ele se movimenta igual a gente. Então, ele tem o dashzinho, né?
Isso.
Que é um pulinho. Então, ele já é um personagem um pouco mais difícil.
É legal essas observações de vocês, porque é bem isso mesmo. Por incrível que pareça, né? Porque você pensa no jogo top-down, você já vai pra, sei lá, Nuclear Throne, esses outros tipos de jogos. Na época não tinha Enter the Gungeon ainda, né? Quando a gente fez Relic Hunters, era só o Nuclear Throne. E a minha principal referência, na verdade, foi Halo. E, tipo,
jura por Deus? Eu já achava que a referência principal de vocês fosse Hotline Miami.
Não. E tem bem isso, assim, quando você enfrenta... Os inimigos do Halo têm exatamente essa mesma hierarquia, né? Tem os bichinhos bucha lá, e que são as nossas tartaruguinhas. E tem os elites, que são igual o pato. Ele é igual você, ele tem um escudo. Se você derruba o escudo dele, ele se esconde. Ele sabe tacar granada se você tá atrás de alguma coisa.
Sim, ele é super inteligente. Pra mim, é um dos inimigos mais difíceis mesmo. E assim, aí você precisa montar a sua estratégia. Porque aí você tem as suas munições. Tem três tipos de munição. A leve, a média e a pesada. Você só pode carregar duas armas, né?
Isso.
E aí você tem que pensar, bom... Fora tudo isso, você tem a sua estamina. Então não adianta você sair correndo que nem um idiota e depois você ficar sem estamina e você não tem força pra fazer absolutamente nada. Então tem que pensar direitinho. Tem que pensar, por exemplo, no caso da Tati ou Pink. Você tem o seu escudo e aí você ativa a bomba e ela demora um tempinho ali. Você ativou, ela estoura ao redor de todos os inimigos. Então talvez usar em algum inimigo que, sei lá, os bichinhos que parecem um cachorrinho, não sei, né? Inimigos que talvez seja mais fácil você atinge dessa forma? Só Deus sabe, não é mesmo? Cada um vai ter a sua estratégia. E vale salientar aqui que não é só sair atirando que nem um idiota. Você precisa esperar a sua arma carregar. Cada arma, você consegue carregar uma quantidade de munição. Então, tipo, sei lá, a shotgun você consegue 6, a metralhadora você consegue 25, e por aí vai. Não é assim. E ela tem um tempo de carregar. Você aperta o botãozinho e conta 1, 2, 3. Então, você tem que pensar. E eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito legal, porque traz todo um lance de você aprender o que você quer que... Quer dizer, você aprender o que o desenvolvedor gostaria que você aprendesse, que é você desenvolver uma habilidade para aquilo, né? Eu achei isso muito legal, porque eu tive que realmente desenvolver minha habilidade mesmo, do tipo, o lance da mira, entender como funciona, porque ela faz, né, aquele fiozinho vermelho, então ver como é que guia aquela mira pra ficar certeira, porque assim, se você atirar o esmo, não vai dar certo. Então, achei muito legal, e tipo, aprender a usar o dash pra você conseguir sair das situações com firmeza, porque se você não usar o dash também vai dar ruim, você tem que usar o dash. Vai dar ruim. Então achei muito legal. Agora, falando sobre a mosquinha, a gente precisa conversar, porque ela é muito maldita. A gente precisa conversar sério. Porque assim, gente, deixa eu só explicar o que é a mosquinha. Ela tem um nome, inclusive, né?
É, ela é um kami, né? Igual aqueles vermelhinhos, eles são da mesma espécie. O kami vermelho e o kami azul. O kami azul é o que voa.
O Kami azul, gente, o Kami vermelhinho, ele parece um doguinho, porque eu ouvi ele latir, assim, eu já me identifiquei, eu fiquei com dó de bater nele. É, parece um cachorro, gente, não pode.
É bem mas aí... comum não querer matar os Kamis, porque eles são fofinhos.
eles são fofinhos, eles vêm assim, tipo, eu falei, não briga comigo. Parece um cachorrinho, gente, eu fiquei com dó. Agora, o Kami azul, primeira vez que ele apareceu na minha frente, eu falei, olha, uma mosquinha, que legal, ela vai ficar voando, ela não vai brigar comigo. Diaba, ela tá lá voando, você não consegue atirar nela quando ela tá voando. E aí, quando ela desce no chão, ela sai atirando pra tudo quanto é lado, cara. Que é aquilo? E aí, ela fica um tempo ali, você tenta acertar ela, ela volta a voar de novo conforme você acerta ela. Então, assim, que diaba, que diaba.
Eu acho legal essa variedade de inimigos que vai justamente pelo lado que eu tava falando de ser um jogo de ação, porém para um lado mais tático, né?
Exato.
Tem que pensar um pouco antes de você agir.
E exato.
O Venturelli tava comentando das influências do jogo, né, em relação ao Halo, e eu queria voltar um pouco mais.
Volta.
Um pouco mais, agora que a gente já apresentou, falou sobre o jogo, queria voltar um pouco mais nas origens de Relic Hunters, da origem da franquia, da onde surgiu a ideia do Relic Hunters, e queria que você falasse um pouquinho mais sobre as influências também, de uma forma um pouco mais extensa, né? Porque tem muita, muita influência ali, tanto de gameplay, tanto artística, e às vezes vocês vão por um lado que a gente acha que é um jogo e na verdade é outro, né? Por exemplo, o Halo me pegou de surpresa, entendeu? Então eu queria que voltasse um pouco mais no passado.
É, se você viu, o Halo tem muita coisa. Se você começar a realmente reparar com essa lente, né?
Baixando o Halo.
Ainda tem, tipo, duas armas que você carrega, a gente incentiva a trocar entre elas constantemente. Uhum. Pegar armas dos inimigos e usar contra eles. Tem o gerenciamento de recurso, né? Essas coisas são bastante. E tem outra coisa que é bem marcante da LKT Zero, que também é influência do Halo, que tem duas facções de inimigos que brigam entre si, né?
Tem, eu vi isso, achei ótimo, deixei eles se matarem.
Pois é.
Eu fico esperando.
É do Halo, de você poder, tipo, pensar, tipo, ah, eu vou soltar esses monstros aqui, e aí deixa eles brigarem com os caras que têm armas, entendeu? E aí depois, quem sobrar, eu vou lá e enfrento.
Eu achei isso maravilhoso.
Pra distrair o outro. Então, nessa fase mesmo dos bichos voadores, eles são realmente bem chatos de lidar, assim, de propósito. Mas nessa fase tem os Dukans também, né? Tem os patos e as tartarugas. Então você pode usar eles pra distrair os Kami voadores, né? E pegar eles.
Eu vi isso, e inclusive foi agora, assim, né? Antes da gente começar a gravar, que eu notei que eles estavam se matando. Eu falei, mas eles estão se matando! É. Que bom! Deixa eles lá! Porque, assim, eu sou dessa... Eu não sou... Bom, eu sou tiro porrada em bomba, entendeu? O negócio vai vindo, eu vou matar. E não é assim, né? A gente tem que ir em caso, porque realmente você precisa pensar muito antes de agir. E aí eu notei isso, eu falei assim, gente, minha vida acabou de mudar. Principalmente quando eu for jogar no modo tempestade. Você que me aguarde no modo tempestade. Com aquele Kami azul gigante.
Ali é pesado mesmo. Mas respondendo a pergunta original do Daniel, e essa aí é 2014, na verdade, né? Então não, só tinha mato, era só eu e o Beto, né?
época de 7-1.
Não vai incluir ele. Vou tentar ser breve também, né, porque essa história é longa. Bem, em 2014, eu e o Beto, a gente tava trabalhando. E o Chrome Squad já tava um tempo já sendo feito. Tava bem mais longo o projeto. Pra quem não fazer uma coisa nova, né? Pra dar uma energizada, assim, gostar de fazer jogo de novo. E a gente foi participar de uma Game Jam. Eu e o Beto. A gente tinha um hábito, eu e ele, de fazer dupla. O pessoal chamava do Betorelli.
Ai, que maravilhoso!
Várias duplas em Game Jam já. Não foi a nossa primeira Game Jam de dupla. Mas pela primeira vez eu não consegui terminar, Jim. Eu fiquei doente. E como era eu que tava programando, não tinha como terminar o jogo, né? Não tem programador, acabou. Todo mundo vai pra casa, acabou.
E acabou, não tem mais brincadeira.
E a gente tava fazendo um jogo muito massa, chamava Space Jimmy. E a gente tava se divertindo muito fazendo esse jogo. E eu fiquei muito chateado, porque eu nunca tinha deixado de terminar o Jim antes. E eu tava adorando esse jogo, era o meu jogo favorito que eu tinha feito em Jim. E a gente não terminou. E aí eu falei pro Beto no outro final de semana, Beto, vamos terminar esse jogo, mesmo já tendo acabado a Jen. Falou, bora. Tava massa, tava divertido, bora. Então a gente pegou sábado e domingo e a gente ficou trabalhando. E aí no outro final de semana a gente falou, pô, tava massa mexendo aquele jogo, né? Vamos mexer mais um pouquinho? Aí a gente mexeu mais um pouquinho. E mais um final de semana, e mais um final de semana. Tipo, a gente tava, era realmente, era nosso PlayStation, assim, trabalhando na LCA. Totalmente por brincadeira, assim. Só que foi ganhando muito corpo. Foi ficando cada vez maior e mais complexo e com cara de jogo lançável, assim. Ainda pequeno, né? E a gente tava ocupado com o Chrome Squad. E a gente falou, cara, olha, eu não quero... Tipo, acho que o jogo tá grande demais pra não lançar, pra não deixar outras pessoas jogarem.
Uhum.
Mas ele é pequeno demais e a gente tem outras coisas pra se preocupar pra, tipo, lançar ele comercialmente, sacou? Então, tipo, vamos lançar ele grátis, open source, e, tipo, e vamos focar no Chrome, vamos fazer outras coisas e tal. Tipo, se por acaso a galera gostar disso, porque, assim, é um jogo que a gente fez pra gente, né? Não foi um jogo que a gente fez pros outros. E a gente não sabia se as pessoas iam gostar. Então, tipo, se a galera gostar, a gente faz outro, sabe? Tipo, depois do Chrome e tal, a gente faz um jogo comercial. Os mesmos personagens, a mesma pegada, assim. E aí eu lembro que a gente tinha conversado uma meta, né? Ia ser 100 mil downloads. A gente falou, se esse jogo tiver 100 mil downloads aí ao longo da vida dele, quer dizer que, tipo, pô, massa, a galera curtiu, dá pra gente fazer um outro jogo aí usando a mesma... Que seria a minha primeira sequel, né? E do Beto também.
Uhum.
A gente nunca tinha feito uma sequel de nenhum dos nossos jogos antes. E o jogo fez 200 mil nas primeiras duas semanas, sei lá. E,
tipo, caraca, duas semanas!
Foi muito surreal. E era muita gente, assim, não era, tipo, download, mas as pessoas estavam, de fato, jogando. E se você for ver os achievements no Steam, tipo, o jogo tem 1,5 milhão de downloads hoje.
Caraca!
Se você for ver no Steam os achievements, que ele fala, assim, os global, né? Quantas pessoas zeraram o modo aventura, é, tipo, 40%, 30 e tantos%, saca?
Uhum.
Então, tipo, centenas de milhares de pessoas zeraram o jogo, saca? Tipo... É meio bizarro.
Deve ser uma sensação maravilhosa.
Pois é, e a gente... E aí começou a formar uma comunidade, né? Isso que foi mais impressionante. Tipo, as pessoas na época eram fórum, né? No meu tempo era fórum.
Era fórum, deixa eu pegar minha bengala aqui.
E era fórum, e a galera fazendo mod, né? Que o jogo era open source. E a galera fazendo fanart dos personagens, fazendo fanfic de história do universo que nem existia. O universo era literalmente só o que tava naquele crawl de abertura. E falando de referências aí que o Daniel gosta, o crawl de abertura é a abertura do Legend of Zelda, do Nintendo.
Ah.
Exatamente ela. Só trocar algumas palavras-chave, assim, trocadas pro universo do Relic Hunters. O Relic Hunters tem muita influência de Zelda.
Aproveitando essa sua influência, eu ainda faço uma pergunta extra aqui no meio. Como é que é ver o seu jogo num console Nintendo, hein, cara?
Cara, é meio surreal, porque, tipo...
Porque, bizarro.
É surreal, porque, tipo, eu já tinha visto... O Chrome Squad lançou no Switch, né?
Uhum,
e já foi uma sensação incrível, assim. Quando eu baixei, eu tava igual uma criança, assim. Caramba, velho, como que eu fiz? Tá no Switch, na plataforma da Nintendo, saca? Tipo, a minha criança interior, assim, tava muito, muito satisfeita. E, tipo, eu tenho o Mario do lado, eu tenho o meu jogo, saca? É, tipo, é muito louco isso. Mas o Zero foi ainda mais especial por dois motivos. O primeiro é que eu programei o jogo, que é uma coisa que eu não sou programador, entendeu? Eu não sei o que eu tô fazendo, e meu jogo tá no
Switch. Ele só tem 6 anos, gente. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ou seja, ele saiu das suas entranhas mais profundas.
Pois é.
Você pariu essa criança.
Pois é. Tipo assim, eu vejo o jogo no Switch... E, tipo assim, todo jogo tem que eu fiz, eu tenho um carinho. O Chrome Squad, eu tenho muito carinho por ele e tal. Mas o Zero, eu fico lembrando da forma que ele foi feito, entendeu? De, tipo assim, eu de pijama em casa, programando, resolvendo as coisas. Eu não sabia programar, então tudo que eu tinha que fazer... Primeiro eu tinha que aprender, né? Então era primeiro eu parava pra estudar e aprender. E aí depois eu ia e aplicava no jogo. Então eu tenho todas essas lembranças. Mas o mais importante, eu acho que é o mais especial do Relic Hunters, é que ele nasceu dessa espontaneidade... De eu e o Beto fazendo uma coisa por amor, assim, pra gente. Porque quando você é game dev profissional, você tá sempre procurando o que tá na interseção de, tipo, três... É, o diagrama de Venn de três esferas, assim, né? Tipo, a primeira é o que você gosta, né? O que você acha legal, claro. A gente também, né? A gente tá aqui fazendo um negócio que a gente curte. Mas o outro é o que você é bom em fazer, né? O que você consegue fazer que você é bom. E o outro é o que vende, o que tem público e um público que você consegue atingir, né?
Ah, o capitalismo, pois não é mesmo?
Então a gente precisa ganhar dinheiro com essa parada, né? Quando,
Sim. Quando
eu digo game dev profissional, não é do tipo assim, melhor do que o amador, né? Profissional é que, tipo assim, meu trabalho é esse, eu não tenho outras coisas, eu pago o boleto vendendo
fazendo
jogo.
Fazendo isso,
né?
Exato.
Então a gente tem que ter essa preocupação comercial.
Não é apenas um hobby.
Exato. E aí, assim, sempre tem aquela coisa do artista e do designer brigando, né, dentro de nós, assim, do tipo, o artista quer se expressar e quer fazer as coisas que acredita e que gosta, e o designer quer fazer uma coisa pros outros e pensar assim, mas eu posso fazer essa mudança aqui e deixar ele mais na moda, ou mais acessível, ou mais parecido com esse jogo que vende bem, enfim. Sempre tem essas pressões, né, e você sempre, acho que todo game dev, principalmente os bons, né, quanto melhor você é, acho que mais fraude você sente. Todo mundo vai ter essa coisa brigando dentro de si, assim, né? Tipo, nossa, mas fiz sucesso, mas foi porque eu tô emulando outras coisas, ou porque eu tô sendo cínico e não tô sendo fiel ao que eu acredito, ou não, sabe? Tipo,
E o Relic Hunters foi tipo assim, cara, esse jogo era pra gente, sabe? Eu e o Beto, a gente fez porque a gente gostava disso, não tem nenhum tipo de pretensão. É um jogo simples, não é um jogo nem um pouco inovador, sabe? Não é um jogo, tipo... Porque às vezes também tem, e isso o Indie Dev também tem muito, tipo assim, ah, vou fazer um negócio, mas tem que ser inovador, tem que ser, tipo, eu vou fazer uma coisa que ninguém nunca fez antes,
inventar,
sabe?
A roda.
É, tipo, eu vou fazer um negócio que a galera vai pagar pau pra mim. Nossa, esse game dev é muito criativo, inovador. E vão compartilhar gifs das minhas mecânicas inovadoras no Twitter. E, tipo, não, uhum. Saca? Era, tipo, eu quero fazer uma parada massa que eu me sinta bem, saca? E eu não devo nada pra ninguém, eu não tô fazendo isso pra me provar, é, tipo, é só porque é legal. Vou fazer porque é legal.
Uhum.
E é isso, o Relic Hunters é uma grande combinação de tudo que eu e o Beto a gente acha que é legal. E, tipo, de repente isso ter tido um sucesso tão grande, saca? E ter conectado com tantas pessoas, foi incrível, assim, foi realmente incrível. Foi, tipo, o que motivou a gente a chegar até aqui, saca? Do, tipo, de saber a gente fez uma coisa do coração, uma coisa genuína, uma coisa espontânea, que a gente ama muito, e isso se conectou com as pessoas, sabe? Não foi, não teve nenhuma preocupação comercial, isso é muito massa.
Mas é mesmo, mas é que assim, ao meu ver, assim, você percebe, sabe? É, por isso que eu gosto tanto dos jogos independentes. Você sente essa paixão que as pessoas têm, isso transparece, sabe? Em alguns jogos fica muito claro, e no de vocês é muito notório. Ele é muito enérgico, assim, ele tem vários detalhezinhos. Você vai notando, por exemplo, quando você vai liberando as relíquias e tal, elas estão lá desenhadinhas, guardadas num potinho, bonitinho, expostas. Eu acho isso muito fantástico, porque você percebe o carinho, a dedicação. E, assim, ter saído de uma coisa que era o que vocês queriam fazer, deve ser mais prazeroso ainda.
É isso.
E Eli, como é que você foi convocada pra esse time aí? Como é que você entrou... Foi um acaso, foi convocada, foi um chamado.
É, foi quase um acaso, assim. Estava eu um dia no meu Facebook, aí apareceu uma mensagem do Venturelli lá, se eu não estava interessada na possível vaga aí de produtora dentro da Rogue. E ainda rolou, você tem certeza que você está falando comigo? É comigo.
Você não está falando com a Eli que está sentando ali atrás? É, sou eu?
Foi um negócio meio assim, eu falei... Tá, não sei, vamos começar, tinha acabado de entrar, tô trabalhando numa empresa de, não é consultoria, esqueci o nome, que não é jogos, pronto, mais fácil.
Uhum.
Não games.
Não games, isso, mas eu fazia...
Trabalho chato de adulto.
Isso, praticamente, mas foi meio assim, a Ventura tava procurando, assim, é que produtor no Brasil em si, a gente ainda tem esse problema... Até hoje, né, pra procurar produtores de jogos, né?
Uhum.
E aí é meio que isso mesmo, a gente vai chegando nas pessoas nesse meio que, e aí, tudo bem? Já direto no ponto, assim, e meio que indicação, e vai...
É, foi total indicação, né? Eu não conheci a Eli ainda, mas ela foi muito bem recomendada por várias pessoas aí dessa panelinha de São Paulo.
Porque ela é um anjo, é por isso, ela é perfeita,
que isso?
E é por isso que ela foi indicada. Eu posso provar, gente, uma amiga que traz pra você, Jean, é um anjo.
É isso aí, eu...
Traz Jean na quarentena.
Anjinho, obrigada, Ventura. Anjinho,
depois conto histórias sobre o que aconteceu com esse Jean, mas prossigamos.
Mas foi assim, o primeiro contato com o Venturelli foi isso, assim. E aí eu falei, ah, verdade, né, Ventura, como eu tenho Ventura no meu Facebook, eu fiquei tipo, caramba, eu nem lembrava que tinha adicionado ele, aquela situação, né? Que
você... Ué?
Quando isso aconteceu? Aí ele falou que tava expandindo o time, né, que a gente ia fazer uma outra franquia aí do Relic Hunters, que é pra mobile, que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente.
Pode. Pode, se puder falar, pode falar.
Pode, não, a gente pode. Essa parte boa de trabalhar na Rogue Snail é que a gente fala, assim, nossa, 99% das coisas a gente fala sem problema nenhum, assim. E como o próprio Ventura cita, é melhor pedir perdão do que permissão, né? Então a gente vai meio que de boa, assim, pra comentar o que tá vindo por aí. É, mas enfim, aí foi isso. É, ele me procurou, a gente foi procurando pessoas para montar um time para fazer essa nova franquia que ia surgir. E aí foi o começo aí da aventura no universo Relic Hunter. Tô aí há um ano e meio quase já. Junho já faz um ano e meio que eu tô na Rogue Snail. E firme e forte.
Firme e forte, é isso aí.
E Eli, uma dúvida pessoal, né? Porque eu trabalho com gestão de projetos, emprego chato de adulto, mas trabalho com gestão de projetos. Então, assim, eu tenho um pouco de noção de que talvez você atue lá dentro da Rogue Snail. Mas qual o papel do produtor num jogo como os jogos que vocês fazem na Rogue Snail, como Relic Hunters?
O papel do produtor, nossa, eu acho que é o que mais tem chapéu ou pequenos chapéus.
É porque me parece abrangente.
Mas é, assim. Tem várias frentes aí, Ventura. Se eu esquecer alguma, você me ajuda aí. A gente costuma cuidar da saúde do time. Então, a gente está observando as pessoas, vendo como está o desempenho delas. Não só no sentido de entregas, né? Ver se a pessoa tá bem também, né? Tá passando ainda mais no momento que a gente está, né?
Uhum.
A gente organiza as entregas. Então, a gente vai quebrando a entrega maior, né, em pequenas entregas durante semana, mês, e aí a gente ajuda o time a fazer isso, né, e dar essa direção para eles. Que mais? Aí também, né, no caso, acho que mais do Venturelli, que aí a parte de cuidar de CEO, assim, que é a parte business, né, então também tem o produtor executivo, que aí vira uma coisa que tá atrás de publishers, que tá conversando e que vem trazer o que os publishers querem, com mais tones e tudo mais. O que mais?
É essa coisa de relação com o publisher, né? Que todo producer na Rogue acaba fazendo também, né?
De
lidar com a publicadora, de lidar com todos os vendors externos, né? Se a gente contrata freelancer também, a Eli tá gerenciando os freelancers. Parte de marketing interno, assim, da Rogue, nas coisas que a gente faz de marketing, também a gente organizar, priorizar, né? Mas em geral é isso, assim, eu acho que não é diferente de gerente de projeto em outro lugar, né? É basicamente cuidar das pessoas, cuidar do processo e cuidar do projeto.
Ou seja, coisa pacas, né?
É.
Sim, então, é o lance que eu falei, é muito chapéu que a gente acaba vestindo dentro. Mas assim, não tem... É perfil, né? É perfil. Tem gente que não se dá bem com essa parte de ter várias abas abertas, né? Mentalmente, assim.
Porque é uma soft skill, né? Então a gente até brinca na Rogue que o producer não faz nada, né? Então, porque, tipo, o producer não programa nada, o producer não coloca arte no projeto, o producer não faz música, né? O producer não balanceia a economia do jogo. Mas tudo que não é essas coisas precisa ser feito pro bonde andar, né?
E alguém tem que colocar todo mundo dentro do bonde e contar pra ver se tá todo mundo ali.
Exato. E também
se
tem
alguém
aquela
quer fazer
coisa...
xixi no meio do caminho, né?
Pois é, de você não estar envolvido na trincheira, né, do dia a dia ali também é muito importante, porque isso te dá a visão além do alcance, né, porque a galera que tá ali trabalhando no nível micro, né, a galera tá vendo uma semana pra frente, duas no máximo, né, então o producer é aquela pessoa que tem aquele tempo livre a mais de não estar ali resolvendo bug, né, pra parar um pouquinho e pensar, beleza, o que a gente vai fazer daqui a um mês, sabe, o que tá acontecendo, o que vai dar problema. A gente fala muito na Rogue de gerenciamento de risco, né. Então, tipo, a gente sempre tenta priorizar as coisas baseado em o que tem mais risco, o que tem mais incerteza. A gente fala, o que vai dar merda, né? É essa a frase que antecede
Ótimo. O
planejamento.
É uma frase bem clara, inclusive, né?
Sim.
O que pode dar errado, né? Vai dar merda.
O que a gente sabe que vai dar merda e o que a gente não sabe que vai dar merda, mas que pode dar merda.
Vamos prever as merdas,
né? Sabe, não pode, mas se der merda vai ser muito ruim, então é melhor a gente garantir que não vai dar merda.
E tem a merda que vem que a gente nem preveu também.
E aí, meu amigo?
Tem a merda surpresa que vem de voadora pelas costas.
Meu Deus do céu.
Às vezes a gente brinca, né, que às vezes uma empresa, ela solta um tweet totalmente fora de né, totalmente sem noção, e a gente fica brincando, falando, pô, não tem um departamento de vai dar merda nessa empresa, né? Então, aqui tem, é ele.
É isso. Produto de jogo é o grande departamento que vai dar merda.
Que vai dar merda, é isso aí.
É nesse departamento que a gente gerencia todos os tipos de merdas. Moles, duras, todas.
Mas vocês estão falando de projetos que estão em andamento, que
eu
estão
tô curiosa
em movimento. E vocês estão com frente em mobile, estão em frente com MMO. Conte-nos um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo dentro da empresa.
Eu tô tipo, sabe quando, assim, agora você terminou essa frase, sabe quando tem aquela criança sentada olhando assim, ó? Tipo, com a mãozinha embaixo do queixo, eu tô assim.
É porque eu vou ser bem sincero, assim, tudo que eu ouvi do Legend parece muito bom. Eu tô, tipo, eu tô realmente, obrigada, tipo, estou aguardando.
Obrigada. Modéstia à parte, é, tá muito bom.
eu tô realmente assim, tipo, quero.
Hashtag ali sincera.
É porque, é porque o Legend, ele vai pra um lado muito, muito eu, sabe? É um lado que me pega muito fácil.
É o lado
então,
Daniel.
Tipo, é um lado. É tipo assim, é o joguinho feito pro Daniel, sabe? Então.
A gente tava pensando em você enquanto a gente tava fazendo.
Tava.
Essa transmissão de pensamento.
Um convite do cast pra a gente falar do Legend pra você, Daniel.
Olha aí, gente. Você vê como o universo ele conecta as pessoas. Mas conte-nos, conte-nos.
É, o Legend é gigante, né? Talvez valha a pena a gente começar falando do jogo mobile, né? O Rebels. Quer contar um pouquinho da história do Rebels, Elipe?
Eu vou ter que concordar com a Ventura, hein? Acho que é mais fácil a gente começar pelos menores. É, o Rebels é um projeto, né, que a gente tá aí desde fevereiro do ano passado, né? A gente foi montando o time para fazer ele nessa duração de mais ou menos um ano. A ideia dele, assim, a gente no começo chamava que ele era um Pokémon de armas.
Ok. Ok, gostei então, dessa simulação.
Você tem as suas
armas. Até aí, perfeito.
Ele é uma versão, ele é muito simplificado, assim, comparado ao Legend, claro, né? Porque uhum. A gente queria fechar ele, fazer um jogo mais... Enfim, e aí você tem as suas armas, então você pode craftar elas... É, e cada arma tem um elemento para um inimigo também. Então você vai ter que dar aquela... É, meio que... Putz, eu esqueci a palavra, hein? A gente até tava fechando build agora, que eu tava falando pra Thaís, né? A gente tá trabalhando aqui, que a gente tá fechando uma build do segundo mundo aqui, que a gente tava testando e tudo mais. Sexta-feira é dia de fechar build, veja bem.
Olha lá.
Até fazer um parênteses,
é
né?
Essa hora da noite.
Pra quem não sabe, né, build, a gente é um jogável que a gente tem toda semana, todo mês, assim, varia do momento do projeto, né? Então, só pra explicar, né?
Importante.
Mas, enfim, aí voltando, a gente tem os personagens que você encontra no Legend também, no Zero, né? A gente tem a Pink, uhum. Tem a Raph, e você vai abrindo conforme vai passando de mundo, né? Acho que uhum. É um grande resumo, resumido. É isso. Ah, e ele tá previsto pra lançar aí no final de junho, julho. Vamos ver o que vem por aí. Pode mudar, gente. Não coloque em datas finais, mas assim, a gente quer que fechar.
A gente vai fechar ele muito em breve.
A ideia é essa, né?
É, a gente vai fechar ele muito em breve. Quando ele lança exatamente, ainda não tá definido. A gente tá trabalhando com uma publisher chinesa pra lançar o jogo, a Double Fine. Uhum. E vai depender um pouco da estratégia deles, assim. A gente deve lançar primeiro na China, na verdade. É, uhum. Tipo um soft launch, assim, né? Quando você lança o jogo só pra ver como é que ele se sai.
Uhum.
E ver as métricas, ver o feedback da galera, ver os reviews, né? E aí a gente vai dar mais um tapinha nele antes de lançar global. Mas não, nada disso tá muito definido ainda. Mas acho que pelo que ele falou já deu pra ficar claro... Que ele é bem, assim, um ponto médio entre o Zero, né? E o Zero uhum. Remix e o Legend. Ele, eu acho que ele é uma boa sequel do Zero. Mais do que o Legend, sabe? Porque eu acho que do Zero pro Legend, algumas pessoas ficam meio chocadas, assim.
A diferença, né?
Grande, são jogos muito diferentes.
Uhum.
Já do Zero pro Rebels, eu acho que faz mais sentido. Tipo, ah, saquei, isso aqui é uma sequel daquele, sabe?
Uhum.
Tipo, ele é uma progressão mais natural, assim... E depois o Legend ser uma sequel do Rebels, eu acho que também faz mais sentido, sabe? Então eu acho uhum. que realmente fez uma escadinha aí que vai fazer mais sentido na cabeça das pessoas. Entendeu?
Sim, a gente também pensou, né? O Rebels, ele é pra atrair o público pro Legend também, né? Pra você ter essa introdução mesmo, assim. Ah, legal, quero mais.
Aí as pessoas, eu quero saber mais sobre esse universo, né?
Exatamente. Então...
E uma coisa que foi muito mágica pra gente quando a gente lançou o Zero, porque o Zero foi o nosso primeiro jogo grátis que a gente fez na nossa carreira, né, eu e o Beto. E uhum. os nossos jogos já tinham tido bastante impacto, assim, tipo, Dungeon Land vendeu muito na época que lançou, Knights of Pen & Paper vendeu milhões de cópias. Tipo, a gente já não era estranho com a ideia de, tipo, pessoas do mundo inteiro jogando o jogo e tal. Mas o Relic Hunter Zero foi muito impressionante o quão internacional ele era, sabe? Tipo, a gente percebeu que, primeiro, ele era muito mais jogado no Brasil do que nossos outros jogos. Porque, assim, uhum. isso é muito triste, né? Mas o brasileiro, por questão cultural mesmo, não costuma consumir jogos indie brasileiros, né?
Não costuma, realmente.
Então, assim, e o pessoal ainda reclama ainda, ah, o que vocês fazem jogo em inglês? Eu falei, cara, nosso público é 90% internacional, sabe? O brasileiro, uhum. assim, 10% ainda é muito massa, saca? Tipo, se você faz um jogo gringo,
dificilmente 10% dos fazendas vão ser brasileiros. Então, assim, a gente ter 10% dos fazendas brasileiros quer dizer que tem uma galera aqui que tá apoiando a gente, né? Mais do que apoiaria um jogo que não fosse brasileiro. Mas perto do mercado consumidor brasileiro como um todo, né? É outra cultura, né? A galera que joga no console, majoritariamente. E quem joga no PC vai jogar os jogos grandes free-to-play. É o LoLzinho, é o Fortnite. Então, tipo...
Desculpa, gente, eu não tenho computador.
Pois é, então...
Toca a música triste agora. Sobre o violino triste agora.
São os públicos mais comuns no Brasil, né? A galera do console e a galera do jogo free-to-play no computador. Isso aí é, sei lá, 90% dos players brasileiros, né? E a gente viu, assim, a gente teve muito mais jogador brasileiro do que no Chroma, do que no Knights, do que no Dungeon Land. Porque o jogo era grátis na Steam e porque ele também tinha specs mais baixos, assim, qualquer carroça roda, né?
Isso é super importante, rodar em qualquer carroça.
Exato.
Porque eu tenho o meu computador que eu tenho aqui, gente, é do Melocoton, entendeu?
Sim, então, assim, isso é muito importante pra gente.
Tem que rodar no PC do Melocoton.
Com certeza. Eu ri alto aqui, gente, tava mutado, mas PC do Melocoton.
A gente só não conseguiu.
A galera não vai entender a referência, tá difícil.
Jovem, joga no Google, Melocoton. Tinha um notebook do Melocoton. Jogue lá e você vai ver o que é essa dádiva que apareceu nas vidas das pessoas. Mas é o que eu tenho aqui, eu tenho uma carroça Melocoton. Melocoton é ótimo, gente, ele serve assim só pra Google, né? É o que o Melocoton faz. Eu lembro que a gente recebeu também um joguinho brasileiro, o Sky Racket, e é tipo, o pessoal mandou, e era de computador, eu falei, pô, agora ferrou, gente, não vai ter. Aí eu tentei rodar aqui no Melocoton, o Melocoton falou, vou rodar hoje não, não é pra você, filha. Isso aqui não é pro seu cheiro. Aí eu falei, ferrou, brother, tive que usar o computador de trabalho.
Ai, gente, Sky Racket é maravilhoso, joguem também, eles são os princesos, eles são do Rio aí, ó.
Então... É uma delícia esse joguinho.
Sim, eu troquei ideia com eles no Rock in Rio. Tava rolando um show lá, eu fiquei jogando Sky Racket, falando com eles.
Inclusive, eles estavam no booth na frente da gente, na PAX, agora no início do ano.
Ai, que maneiro.
E eu peguei uma camiseta maravilhosa do Sky Racket e esqueci de pagar, até hoje eu não paguei, desculpa, Lucas. Roubei a camiseta. Sabe aquelas coisas que você lembra e você esquece imediatamente depois? Igual agora, eu lembrei, caralho, tem que pagar a camiseta que eu peguei. Assim que daqui a 10 minutos eu já esqueci.
Exato. Acontece, né, gente? A nossa memória, ai, que loucura essa memória, né?
Principalmente eu, que tenho estágios iniciais de Alzheimer.
Ah, pronto.
Aproveitando que a gente tava falando sobre tecnologia, né, sobre o jogo poder rodar no dispositivo, eu queria aproveitar esse papo sobre desenvolvimento mobile pra ir por esse lado. Porque, assim, como é você desenvolver um jogo que ele tem que rodar em 1000 dispositivos mobile diferentes, com telas de tamanho diferente, com aspecto diferente, tudo diferente, sabe? Como é isso? Porque, assim, o PC, ele tem meio que um padrão, pelo menos de resolução, sabe?
Que nem console, né?
A maioria é Windows, sabe?
Sim.
É uma coisa mais estável.
Celular especial. Eu acho que, resumindo em uma palavra, que o nosso programador, o Ramon, brilhantemente resumiu, é insuportável.
Meu Deus!
Nossa, é o terror, pavor, sei lá, do game dev, assim.
Tadinho.
É insuportável. Tipo, fazer jogo no mobile hoje, assim, é burocrático. Por exemplo, você tá acostumado com PC, né? PC é uma maravilha, velho. Tipo, é tudo open, é tudo livre. É o Velho Oeste, assim, que você taca lá.
O Velho Oeste, maravilhoso, adorei essa definição.
E agora, tanto a Apple quanto o Google, eles têm muita burocracia tecnológica, entendeu? Pra você fazer o aplicativo, você tem que integrar as APIs deles e é tudo muito... A gente tava brincando hoje mesmo na reunião, de tipo assim, cara, tipo assim, você tem que fazer um negócio simples, você tem que mudar isso em 3 lugares diferentes, sabe?
Puta merda!
Com certeza é um programador amargurado no Google, que achou que ia fazer joguinho, foi trabalhar no Google Play e mandaram ele fazer as APIs, sacou? E o cara ficou chateado lá. Falei, se eu não ter uma vida miserável, todo mundo vai ter, sacou?
Todo mundo vai junto.
Olha, eu acho que faz bem sentido, assim. Total sentido. Gente, não, deve ser muito complexo.
E vai ter aquele bug que só vai aparecer naquele Samsung específico.
Sim, exatamente. Não tem o que a gente fazer. A galera vai dar uma estrela e falar, o jogo é uma bosta, não roda meu celular. Não tem o que a gente fazer, sacou?
E fora a parte de a resolução, né? celular.
Isso.
O aspect ratio é maravilhoso, né? Nossa. Tem celular ultra-wide, tem celular 4x3, tem celular quadrado, tem celular em forma de triângulo, forma de yin-yang. Tipo, cada dia os caras inventam a tela nova aí e tem que funcionar.
Meu, dá vontade de dar um abraço na pessoa que tá fazendo essa parte.
A Motorola anuncia, agora vai ter tela dobrável. E vocês, não, pelo amor de Deus.
Não, é desesperador. Agora tem que fazer um jogo de DS, né? Olha o celular com a tela dobrável. Um porte de DS. Mas, assim, a gente, desde o início, a gente tinha esse foco, né, que eu tava contando do LPT0 ter sido muito internacional, né? Então, não só ele foi muito popular no Brasil, muito mais que nos outros jogos, mas ele também teve uma penetração incrível na Ásia. E, tipo, em muitos países que a gente nem conhecia o país, saca? Tipo,
ai,
que
da hora.
Galera jogando nesse país aqui, que eu não sei nem pronunciar direito, e, tipo... E, tipo, a galera curtindo, a gente participando da nossa comunidade, tipo... A gente viu que a gente achou um art style que funcionava na Ásia e no Ocidente, e, tipo... Muito massa, assim. Tudo espontâneo, né? O processo foi... O Beto desenhou o que ele queria e pronto, saca? E calhou que funcionou em vários territórios e tudo. E agora com Rebels, a gente quer tentar repetir o feito, assim, do tipo, vamos apresentar esses personagens num jogo grátis, né? E num jogo que rode na maior quantidade de devices possível, pra gente ser muito acessível, para as pessoas no Brasil poderem jogar, para as pessoas na Índia poderem jogar, sabe? As pessoas na Tailândia poderem jogar. Tipo, lugares que são países mais pobres, que a galera tem celular velho, sabe? Que, tipo, o jogo vai rodar e vai rodar liso, né? Então a gente, desde o início, a gente se focou nisso, assim, de pegar uns celulares velho e falar, cara, o jogo tem que rodar lisinho nesse celular velho aqui de 8 anos atrás e tem que rodar muito bem, saca?
É, ainda mais hoje em dia com, né, com a alta do dólar e preço de console disparando, e acaba que a opção acessível hoje em dia acaba sendo o mobile.
Pois é.
Não é à toa que você vê jogos tipo Free Fire fazendo tanto sucesso.
Exatamente. É, sim, você tem um celular que roda o Free Fire, você vai rodar o Rebels a 900 frames por segundo. O nosso jogo é muito mais leve do que o Free Fire, que é muito bem otimizado, né? Mas é isso é bem importante pra gente, né? Então a gente tá fazendo... Desde o início a ideia era essa. Era tipo assim, vamos fazer no celular o que o Zero fez no PC. De ser um jogo grátis, de ser um jogo acessível. Dessa vez tem monetização, porque a gente tem outros parceiros externos, né? O jogo foi financiado no edital Dancine. E ele tem essa parceria com essa publicadora chinesa. Então, tipo, precisa... Dinheiro tem que ser devolvido tanto pra Dancine quanto pra galera da Double Think. Então ele tem monetização, mas, cara, monetização... Eu acho que é muito honesta, saca? Tipo, não é aqueles jogos bullshit. Porque, cara, vamos ser sinceros. A maioria dos jogos mobile é bullshit total, assim. Não são nem jogos, né? Eles são,
obrigada.
Tipo, máquinas cínicas e ridículas de tirar dinheiro de otário, assim. É tipo, uma parada de cassino é horrível. Tem vários jogos fantásticos no mobile, a maioria premium. Tem muitos poucos jogos grátis no mobile que são monetizados, né? Porque tem jogos freeware no mobile que são muito bons. Inclusive open source, que são maravilhosos. Mas jogos free-to-play com monetização no mobile, que são jogos de verdade, que, tipo, a primeira intenção é ser um jogo divertido e ser legal, sabe? É muito raro, infelizmente. E a gente tinha esse privilégio, né? Não é o nosso jogo principal, tá financiado já. A gente não tem nenhuma ambição de ficar rico com esse jogo. Pra gente, pra Rogue principalmente, né? É muito mais importante pra gente que as pessoas gostem do jogo e que muitas pessoas joguem, que ele alcance muitas pessoas. Pra gente, a questão da marca, né? Das pessoas jogarem, gostarem e falarem, pô, Relic Hunters, maneiro. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente poder fazer isso também é um privilégio. Então, acho que a gente tem uma monetização bem legal. Ao mesmo tempo, a gente não tem vergonha de tentar ganhar dinheiro, porque eu também acho que é uma responsabilidade mostrar que, tipo assim, porra, dá pra ganhar dinheiro fazendo um jogo legal, sabe? Não precisa você ser um escroto manipulador E fazer o seu jogo ser insuportável se a pessoa não gastar dinheiro, sabe?
Sim.
Nossa, sim, porque isso é muito desagradável.
É assim, infelizmente, hoje em dia, pra você jogar mobile é quase com garimpo, né? Quando o jogo não é... Literalmente, assim, eu me compadeço pelo desenvolvedor de vez em quando, mas, assim, tem jogo que é realmente mal feito, sabe? Nas coxas, sabe? E quando, às vezes, o jogo é bom, às vezes tem um paywall ridículo.
É, os jogos de mobile parece que ativamente não... Parece um relacionamento abusivo, sacou?
Sim. Então, assim, eu fico feliz de ver um jogo vindo de vocês que tem essa intenção, esse propósito de entregar algo divertido que não seja, como você disse, abusivo com o jogador.
Pois é, e se a gente conseguir ganhar dinheiro com esse jogo, ia ser incrível, sabe? Porque, tipo, também vai ser um laboratório de, tipo, olha, dá pra fazer uma monetização legal, bacana, e ganhar dinheiro, sabe? Não precisa ser... predatório, né? E
O Legend tá planejado pra ser free to play também, né? Então vai ser legal, porque vai ser um laboratório pra gente agora de testar coisas pra monetização, que se dá certo ou não, algumas das nossas ideias. Mas sempre com essa pegada, né? Do tipo assim, o jogo tem que ser massa. Eu tô muito orgulhoso do Rebels. Se você joga ele, principalmente ele tem uma única microtransação que você pode comprar, que chama Premium Mode. Tipo, custa 7 dólares só. E ele meio que transforma o jogo no jogo premium, assim. Ele tira todos os ads. E tudo que você ganharia com ad, você ganha automático. E aí, tipo... Oh. E a gente balanceou o jogo pra isso ser a experiência ideal, sacou? Uhum. Então, assim, se você gasta 7 dólares, você tem... Com certeza em reais vai ser mais barato, mas eu não sei dizer o preço regional que fica no Google Play. Deve ser 16 reais, alguma coisa assim. Uhum. Você tem um jogo que poderia estar no Switch, sacou? Tipo, desde o início a gente falava isso. Cara, vamos fazer um jogo que poderia ser lançado no Switch, mas ele tá no mobile, sacou?
Legal.
Você paga um valor fechado e você tem a experiência completa do jogo.
Exato.
É. Muito mais justo do que você ficar impondo diversos paywall pro jogador.
Exato.
E se você ficar monetizando em cima daquilo.
Exatamente. Uhum. E tipo assim, se você não quiser pagar nada e só jogar o jogo, também é perfeitamente possível. Pô, vai ser um pouco mais lento, ter que grindar mais. Eu, sinceramente, eu adoro farmar. Eu sou meio doente com jogo de farmar item e tal, e drop.
Ah lá, Daniel, tipo... vocês podem dar a mão.
Olha aí. Então, pra mim, assim, às vezes jogar de graça ia ser até mais envolvente pra mim, saca? Do, tipo, vou ficar farmando aqui os componentes mais tempo e tal.
Você foi pego pela onda Destiny também?
Claro.
Pronto.
Eu sou doente, eu tenho problema com o jogo de luta. Pronto, acho que se eu somar todas as horas que eu tenho de Diablo, Diablo 2, Diablo 3, Destiny, Warframe, Borderlands, Path of Exile, esses jogos todos aí, deve dar, sei lá, uns 5 anos da minha vida.
Meu Deus! Tá, pronto, vocês são almas gêmeas. Eu só tô avisando isso.
Inclusive, porque, o Rebels tem um sistema de progressão que, como ele falou, ele foi inspirado inicialmente em Pokémon, né? A ideia era Pokémon, mas são armas. É, Pokémon, but it's guns. E como todo jogo, né, o jogo tem vida própria, ele vai se morfando e se transformando ao longo do desenvolvimento, eu acho que o resultado final ficou um negócio que me lembra muito Warframe, na verdade. Eu acho que o Rebels hoje é o mais perto, e eu adoro Warframe, eu sempre quis ter um jogo assim pra jogar no mobile. Tipo, o Rebels é um jogo que eu como player adoraria no mobile, sabe? Eu acho que isso que eu tenho mais orgulho dele. É o mais perto que tem pra mim hoje de jogar um Warframe no mobile, assim, casualzinho.
E o Warframe, ele segue exatamente essa linha que você falou, ele é um jogo grátis, e que ele não abusa do jogador. Ele,
exatamente.
Ele consegue ser justo.
E é uma das principais influências pro Relic Hunters Legend, no sentido de monetização, comunidade também, vários outros aspectos.
É, aí vocês entraram nessa do Legend, né? Que atualmente é o carro-chefe de vocês, digamos assim, podemos dizer.
Uhum, com certeza.
E assim, aí é outro nível, né?
Vocês, outra coisa, outra história.
Tem história em quadrinho, tem... Assim,
tem desenho animado.
Me conte, da onde surgiu essa ideia? Como é que foi parar um momento e falar, beleza, vamos fazer isso? Porque assim, tem que ter uma coragem pra dar esse passo.
Com certeza.
Sim.
Assim, lá em 2015, né? Quando, voltando naquela história lá de que a gente lançou e tava esperando. Então, volta naquela cena de que eu falei 200 mil
downloads. Corta e volta lá.
Falei 200 mil downloads pro beta. E a gente... 100 mil downloads pro beta e a gente teve 200 mil só no primeiro mês. E a gente viu a explosão do negócio. E o Chroma Squad já tava lançado nesse momento, né? Isso aí foi em agosto de 2015. Eu tava começando... Tipo assim, eu tinha meio que uma bifurcação na minha carreira, assim. Eu tava com uma proposta pra ir trabalhar na Suécia. E eu tinha que escolher se eu queria ir pra um país frio, escroto, que eu não conheço ninguém, onde fica de noite metade do ano. Ou se eu queria ficar no Brasil e tentar fazer uma coisa minha. E daí a gente tomar a decisão de, vamos fazer. E tipo assim, na época, né, tava bem aquele momento do Indiepocalypse, né? Não vou entrar muito nesse assunto, porque poderia dar um podcast inteiro, assim, das mudanças do mercado de jogos, que sempre transformação.
A gente falou sobre isso.
Então, ouçam aí o podcast do Splitcast.
Ouçam um episódio sobre a história dos indie, que a gente também falou
esse
sobre
aí.
O indie.
Pronto, isso. Então, assim, eu já comecei a sentir na pele, porque o Dungeon Land era um jogo que tinha muitas falhas, assim, foi o nosso primeiro jogo comercial. Ele era muito falho em muitos aspectos. E mesmo assim, ele lançou na Steam, ele foi tipo o terceiro top 10 de venda, sacou? A gente tava atrás só de Skyrim e Call of Duty, saca? Então naquela época, indie era isso, saca? Você lançava um jogo foda, tipo, completo, profissional, você ia ter um spot no meio dos AAA, todos os youtubers grandes iam jogar seu jogo. Então na época, tipo, Total Biscuit, a galera grande da época, assim, todos jogaram Dungeon Land bastante. É, tinha uma época, nessa época, o Total Biscuit, ele fazia vídeo de todos os lançamentos da Steam. Imagina fazer isso hoje, né?
Impossível.
Pois é.
Então, assim, era uma outra época. E o jogo, por mais falho que ele era, né, ele teve esse lançamento grande, ele deu bastante dinheiro pra publicadora, né, pra gente não deu um centavo. Mas, enfim. E aí o Chrome Squad, que foi poucos anos, 2 anos depois apenas, né, a gente lançou o Dojo Land em janeiro de 2013. E o Chrome Squad foi lançado em abril de 2015, 2 anos depois. Já estava completamente transformado o cenário. Para mim, o Chrome Squad é um produto muito mais maduro, de muito mais qualidade. Construiu comunidade de uma maneira muito mais interessante. Enfim, um produto milhas acima do Dungeon Land. E não vendeu nem metade, sacou? E eu vendo aquilo, né? Imaginando a tendência para frente, me preocupou. Eu pensei, tá, se eu quiser continuar pagando os boletos, a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente. Senão não vai dar. E foi quando eu percebi que ou você tinha que fazer microjogos, né? E muitos, quase todos os meus colegas na época estavam transitando para isso. Projetos de no máximo 6 meses, às vezes 3 meses. Hoje em dia tá ainda pior, né? Hoje em dia existe hyper casual, né?
Você Nossa, o que seria isso?
Um dia de produção, assim. Você faz um jogo e lança.
Nossa, mas é tipo como se fosse uma jam até.
Sim. E outra alternativa era ser grande demais pra alguém te ignorar, entendeu? E foi uma questão de olhar muito pra dentro, assim, pensando o que eu tenho de diferencial, né, profissionalmente. Então, naquela época, eu parei e olhei assim, cara, se eu vou fazer um monte de joguinho micro, eu vou ser só mais um, sabe? Eu não sou um gênio da mecânica, eu não vou fazer um negócio... Não vou fazer o próximo Flappy Bird, o próximo Hyper Casual, ou fazer um jogo viral de torrada. Ou na época eu tava começando... Acho que foi na época que lançou o Goat Simulator, sabe? Tipo... Eu não vou fazer essas paradas.
Sim.
Eu não sou melhor do que essas pessoas, saca? Tipo, se eu entrar aqui, eu vou me lascar. E aí eu pensei, cara, eu sei fazer jogo grande, saca? O meu primeiro projeto foi cancelado. Foi um MOBA pra PSP. Então, assim, eu sempre fui meio megalomaníaco. Inclusive, eu tenho essa cena do meu... Imagina um cara, no seu primeiro ano de indústria de jogos, saca? Eu sentando com o cara da Sony... E explicando pra ele o que era MOBA, porque o League of Legends estava em beta na época, tá ligado? Eu sou velho, gente, desculpa. Mas eu explicando, ó, então, a gente tá fazendo um jogo que é um MOBA. É tipo Dota e League of Legends, esse jogo aqui. O cara, nossa, que interessante, me explica aí o que é esse tal de League of Legends. E eu expliquei, eu abri o site do League of Legends e expliquei pra ele, sabe? Pra pitchar pra ele o nosso MOBA de PSP. E eu não sei como, mas ele acreditou que a gente ia conseguir fazer isso e deu o dev kit pra gente. E obviamente a gente não conseguiu, né? Porque... Imagina, né? Os moleques retardados. Mas, enfim, e aí logo depois disso eu fui fazer o Dungeon Land, né? Que é um jogo que hoje eu acho que eu não faria, assim. É um RPG 3D online. Oh, peraí.
Nossa!
Ops. Mas o Relic Hunters Legend acabou que é isso, né? Mas o Dungeon Land, imagina, nosso primeiro projeto comercial, né? Um jogo gigante, 3D online, com production value super alto, saca? Tipo. Principalmente na época, quando a gente começou, não tinha nem Unity, saca? A gente foi precursor, assim, a gente pegou Unity 2, do tipo assim, ah, vamos testar essa engine aqui, que ninguém nunca ouviu falar, sabe? E, tipo, era uma outra época. Mas, enfim, e aí eu sempre fui bom nisso, assim, de, tipo, juntar time grande, de pitchar pra cachorro grande da indústria, não ter medo de chegar numa sala com o CEO de empresa milionária e falar, me dá dinheiro, saca? Eu sabia que eu tinha um diferencial ali, de tentar fazer um negócio grande, saca? E... Daí que nasceu o Legend. Eu falei, cara, vamos fazer uma sequel, né, do Relic Hunter Zero. Só que vai ser a mesma pegada, quer dizer, vai ter tudo que eu gosto. Então, igual a mesma pegada que foi o Relic Hunter Zero, né? Vamos fazer um jogo com tudo que a gente gosta. Só que vai ser imbecil, assim, vai ser gigante. E, tipo, ele vai ser tão grande que não vai ter como ele cair nesse vale aí do Indiepocalypse, né? O que acontece é isso. Você faz um jogo legal, profissional, bem feito, você some no meio de todos os outros jogos legais, profissionais e bem feitos, sacou? Então, ou você tem que fazer um negócio pequeno, muito inovador, e aí você tenta várias vezes, você lança vários, centenas, talvez, até um deles você acertar.
Você dá vários tiros e algum vai acertar.
Exatamente. Ou você faz um negócio tão gigante que não tem como ser ignorado, sacou? E aí a gente foi por esse segundo caminho.
Por que não? Lembro, vamos nesse. Época,
pessoalmente, fico feliz.
E aí, na época, eu lembro que eu tava começando a namorar quem hoje é minha esposa, né? 5 anos atrás, né, gente? E eu falei pra ela, olha, eu acho que mais ou menos em 2020 a gente vai estar lançando o Early Access. Ela olhou pra mim como se eu fosse louco, sacou?
Garoto, o que você tá falando?
E eu tinha um caderninho, e nesse caderninho tinha, tipo assim, eu vou fazer uma empresa, ela vai ser assim, 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 a gente vai crescer de tal e tal forma, a gente vai financiar o jogo com Kickstarter, tipo, eu vou buscar investidor, depois que a gente fez o Kickstarter, porque vai estar validada a ideia, e etc, etc, etc. Então eu tinha todos esses passos na minha cabeça. Então não foi uma coisa assim, moleque novato falando que vai fazer um RPG online, entendeu? Eu
jovem.
Já era cascudo de vários de fracassos e sucessos, né? Eu sabia onde morava o perigo, e eu tinha um plano que na minha cabeça era tipo, eu conseguia ver como executar, entendeu? Então assim, você não ia conseguir me convencer de que eu era maluco.
Olha só, eu assisti um documentário não, é uma série, sobre o Hugh Hefner, o cara lá que montou a Playboy, e ele começou exatamente assim. Ele tinha um caderninho, assim, ele anotava, tipo, os passos que ele ia fazer pra ele chegar onde ele queria chegar. Digamos que ele chegou, né, gente? Uma das pessoas, né? Então, assim, né?
Mas é isso, é tipo assim, então a Rogue foi muito isso, foi uma visão clara, um posicionamento claro, assim, do que a gente queria fazer. E uma autocrítica, de entender que, tipo assim, eu tô fazendo um projeto, na época era só eu e o Beto, um olhando pra cara do outro. Como é que a gente vai fazer um RPG online, entendeu? Como é que a gente vai fazer uma coisa nos moldes de Warframe, de Destiny, sabe?
Sim,
Com eu e você, um olhando pra cara do outro aqui. Mas tinha um caminho, entendeu? Tinha um passo. Mas eu sabendo que, tipo assim, isso é idiota. Então, assim, a gente sempre entrou com essa ideia. A gente tá fazendo um negócio idiota. Então, tipo, eu acho que esse respeito pelo desafio, ele foi muito importante pra gente. Pareado também com uma certa tranquilidade, entendeu? Tipo assim, vai demorar e não pode pular etapas. Eu acho que essa foi uma lição que a gente aprendeu de outros projetos, né? De você não tentar pular etapas e dar um passo maior que as pernas, sabe? Uhum. E eu acho que a trajetória do Legend ir paralelo a isso a Rogue, porque não existia Rogue, né? Era eu e Beto. Hoje em dia existe um estúdio, tem várias pessoas aí, várias lideranças, né? Como a Eli e outras pessoas que estão entrando agora, que a gente tá querendo que sejam lideranças também. Tipo, a gente tá com mais de 20 pessoas já. A gente vai ser 30 no ano que vem. E toda essa estrutura, ela foi sendo montada ao longo desses últimos 5 anos de uma forma paulatina, entendeu?
Sim, sim. E isso tudo é maravilhoso. Eu fico de verdade, pessoalmente feliz.
Pessoalmente satisfeito em ouvir isso.
Por vocês, né, terem tomado esse passo, né, partido para um jogo nesse escopo. E o jogo ele vai sair aí para PC, né, para Mac e Steam. Uhum. Tem previsão para outras plataformas? Ou como ele é um MMO focado nisso, talvez seja mais focado no PC?
A gente ainda não pode anunciar as plataformas, mas os planos é para o jogo ser crossplay, né?
Uhum.
Em todos os lugares possíveis, até mobile. Uhum. Então o plano sempre foi que, tipo, o ideal, assim, eu não sei quando isso vai acontecer, tá? Então não tô anunciando nada oficialmente, mas o nosso plano sempre foi, a nossa intenção sempre foi que o jogo esteja no PC, no PlayStation 4, no PlayStation 5, no Xbox, no
Deus
Switch,
te ouça.
No iOS, no Android, e que você possa jogar com seus amigos, independente de onde eles estejam.
E vocês ainda estão recebendo...
Se o Google me pagar.
Eu ainda tô recebendo.
Paga eu, Google.
Você ainda tá recebendo. Gente, esqueci o nome do negócio, do financiamento coletivo. Ainda tá rolando, a gente ainda pode participar. Quem quiser participar do financiamento coletivo dele, como é que tá essa parte?
A gente teve uma campanha no Kickstarter há muito tempo, em 2017, no finalzinho de 2017, fim do ano. A gente levantou $55 mil. Foi o que deu pontapé inicial, assim, na época era eu, Beto, e tipo assim, juntou o dinheiro que eu tinha ganho do Chrome Squad com as reservinhas que a gente tinha, a gente contratou mais duas pessoas, e era isso, assim. Aí, o Kickstarter permitiu a gente, de fato, ter um time um pouquinho mais robusto, né? Mas desde que o Kickstarter acabou, a gente tem um programa de founders. Então, se você entra no nosso site, o relichunters.com.br, vai ter uma abinha lá de fundadores, e você pode se tornar um founder. E é como você pode contribuir pro jogo hoje. A gente tem hoje quase 2 mil founders que apoiam a gente. E essa grana do founders, ela vem ajudando a financiar a Rogue ao longo desses anos aí. E o legal do founders é que tem várias vantagens também para quem ajuda, né? A gente sempre fala, tipo, entra se você quer ajudar e participar do desenvolvimento, né? Tipo assim, você vai jogar versões do jogo atuais, assim, que estão em alpha, em pré-alpha. E participar desse processo, mas, tipo assim, não vale o dinheiro, não é um produto ainda completo, né? Então, tipo, você tem essa vontade, né? De ver a coisa por dentro e de ajudar um projeto que você gosta.
Sim. Mas a gente aqui
tem várias vantagens.
A gente aqui trabalha com produção de conteúdo de forma amadora, né? Mas a gente tem um pouco de noção em relação a isso, que é como as pessoas, elas gostam de se sentir parte de um projeto.
Exato.
Se sentir pertencentes daquele projeto ali. Sabe?
Exato. É quase um Patreon, né?
Quase isso, exato.
Só que é uma vez só, né? Não tem um subscription. Mas, tipo,
Mas é legal, assim, a gente faz um jeito que, tipo, todo o dinheiro que você tá gastando no Founders agora, você vai ganhar vários perks, né? Tem, tipo, cosméticos exclusivos, que só quem foi Founder vai ter quando o jogo tiver lançado, não vai ter mais moeda depois e tal. E a gente devolve o dinheiro com moeda do jogo.
Então, olha, tipo, que legal, pra você poder gastar no próprio joguinho.
Exato. Então, se você gastou $40 agora pra apoiar a gente, quando o jogo for lançado comercialmente, a gente vai dar $40 em game currency, né? Na moedinha do jogo. Pra você gastar com o que você quiser.
Aí dá pra comprar muita roupinha e muita arminha.
Exatamente.
Maravilhoso.
Olha lá. E eu vi, tô vendo até que vocês deram acesso a, as pessoas podem, dependendo de quanto elas puderem participar, doar, né? Enfim, dá pra vocês. Rola, tipo, um digital deluxe soundtrack, eu gosto.
Sim, a soundtrack desse jogo é maravilhosa.
E comic book. O comic book, eu tô olhando aqui, tô assim, ó.
As comics são muito legais, velho. A gente já tem... A gente tem 30 páginas lançadas, né? Você pode ver na internet de graça. Tem vários sites. E a gente já tem mais 90 em produção. Então,
tipo, nossa, que demais.
Quando o jogo lançar, vai ter 120 páginas de comics. A gente pretende fazer demais. Uma versão capa dura.
Que legal. É realmente uma franquia completa, né? Porque ela tem a trilha sonora dela, ela tem o comic book e todo esse universo
também.
Gigante. Porque
tem
é um universo...
Animação também.
Tem animação também. Gente, é um universo mesmo. Sim. Acho que a palavra franquia, ela chega a ser até pequena, porque é um universo.
A gente chama de Alec Hunter's Universe. É isso mesmo. E, tipo...
Sim, que vocês usam isso, né? Nos arrobas de vocês.
Isso também foi uma decisão lá atrás, né? Quando a gente falou, cara, vamos fazer um negócio muito grande, né? A questão do Indiepocalypse, de como a gente se posicionar. Também foi de ver que, tipo, cara, vale a pena... Porque as pessoas estão respondendo tanto a esses personagens, essa marca, essa história, sabe? Tipo, vale a pena a gente investir nisso como universo, sabe? Porque o Elegante Zero não tinha nada, assim. Era tipo aquele title scroll ali. E as pessoas começavam a querer inventar as histórias em cima. Porque eles gostaram dos personagens, do estilo, da atitude.
Tá vendo, Daniel? Agora o Daniel vai entender. Entende, Daniel, quando eu dou nome pros bichinhos que não tem nome? Por exemplo, Hollow Knight. Como é que vocês deram o nome pra ele? É o Rolinho.
Assim, entendeu? É porque eu sou o tipo da pessoa que eu adoro ficar cavucando lore de tudo e correndo atrás da história, da graminha que passou voando ali. Eu sou esse tipo de pessoa.
Ele é.
Vai ser a gente.
E aí, eu tô falando, vocês fizeram pra mim. E aí...
Eu tô sentindo. As almas se encontraram.
A gente tava jogando Hollow Knight na Twitch.
Gente, foi horrível. Eu chorei ao vivo pras pessoas.
E aí, assim, eu jogava explicando um pouco da lore e a Thaís, ela ia por esse caminho. Ela... Ah, esse bicho aí parece um cachorrinho. Aí eu... Mas Thaís, tá voando o bicho.
Ela inventando.
Eu nunca vi história sem fim.
Daniel. Bom, enfim, gente. Eu sou essa pessoa, eu dou nome pra tudo. Todos os bichinhos têm nome. Por exemplo, no de vocês, eles já têm um nome específico, mas se não tivesse, eu ia inventar algum. Eu quero dizer que eu tô viciada. Parabéns por terem colocado aquela mocinha desgraçada. Brincadeira. Não, assim, de verdade, eu fiquei encantada com o que vocês trouxeram pro Nintendo Switch. Eu achei um jogo super divertido. Ele é, sim, inovador dentro da proposta que ele traz. Ele tem uma curva de aprendizagem muito notória e muito legal de se ver. Enfim, eu espero conseguir passar e terminar o jogo e falar pra vocês, porque ele é difícil, tá, gente? Não é fácil não, tá? É difícil. E eu parei no mundo 3, mas fé em Deus que a gente consegue passar. Né? Mas enfim, eu achei muito divertido, eu tô gostando bastante, joguei todos os modos. Teve um dia aqui, gente, que eu queimei a comida, cara, porque eu tava jogando o modo tempestade. Eu amei esse modo tanto. E esse modo tempestade que você começa tipo fácil e aí ele fica insuportavelmente difícil, sabe? E ele tem uma progressão assim muito calma, tranquila, mas aí quando você vai ver, você já tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu fiquei tão entretida, eu queimei os negócios, gente. Fiquei assim, batata que virou carvão, sabe?
Não foi o dia, enfim, do Brownie, não, né?
Não, não foi. Eu tava jogando também, mas eu tava jogando modo história.
Ok.
Enfim, eu adorei, gente. Sério. E é um prazer absurdo estar aqui com vocês, falando sobre isso.
Ah, obrigado.
Imagina, a gente que agradece, né, o convite e também o carinho aí por trazer, né, de desenvolvedores do Brasil, né, porque a gente sempre vê, até que a gente comentou aí no podcast, né? As pessoas não dão muito valor, assim, da gente fazendo os jogos aqui, né? Agora tá um pouco melhor, assim, acho que... Tá melhor, vai, vamos colocar assim.
Tá melhorando.
Tá dando uma popularizada, né?
A gente ainda tá na infância.
Pois é.
Eu como leigo, como apenas jogador, eu via como fades, né, o cenário indie brasileiro. Eu via no começo, as pessoas não davam muita bola, aí depois entrou numa fase meio que... Parecia que as pessoas, tipo... tinham que falar porque era brasileiro, tipo, quase que com coitadismo, sabe? E hoje em dia, hoje em dia é jogo, sabe? Tanto que vocês lançam pro Brasil, vocês lançam globalmente.
Exato.
Vocês por acaso estão no Brasil, sabe? Mas é jogo indie, não importa de onde seja, sabe? Exato. Eu acho que esse amadurecimento que vem tendo nos últimos anos, que é algo que eu vejo com bons olhos.
E o Helicanthus Legend é um jogo que a gente queria muito que o brasileiro gamer abraçar, sabe? A gente tá tentando muito fazer um jogo pro mundo, claro, mas que seja pros brasileiros, sabe? A gente tá fazendo um jogo free-to-play, 3D, online, de tiro, e tipo, tem Rua EBR, tem favela, tem temas que são próximos da gente, saca? Tipo, tem muita referência de Brasil no... todas as partes do universo do Relic Hunter, sabe? No Relic Hunter's Legend. E a gente espera que a gente seja um jogo que o público brasileiro abrace.
É, porque a gente abraça as coisas que a gente se identifica, né?
Exato.
Por exemplo, o próprio Dandara, ele teve uma boa aceitação justamente por isso, porque você se identifica muito com aquilo, né? Assim, sua história tá estampada ali naquele jogo.
Exato. Tipo, então, a galera, isso é muito legal. Do tipo assim, você é desenvolvedor brasileiro e tá fazendo jogo em inglês e não sei o quê. Tipo, o que eu acho que a gente tem que fazer, e é isso que eu acho que a gente tá tentando no Legend e no jogo novo que a gente tá fazendo aí, jogo secreto, o nosso próximo jogo.
Isso é secreto, secretíssimo, secreto?
Ou depois do Legend, é tipo, não é a gente fazer uma coisa voltada pro Brasil que só brasileiro vai jogar, entendeu? É o contrário, é a gente fazer uma coisa pro mundo que seja uma visão e uma cultura brasileira, entendeu? É a gente exportando o nosso olhar e a nossa cultura para que as outras pessoas olhem e achem maneiro, entendeu?
Porque, inclusive, videogame é cultura, né?
Sim, videogame então... talvez a primeira cultura global, né?
Exatamente. Tipo, todo mundo tem acesso.
Exatamente.
É perfeito isso. Vai muito texto. Além.
Exatamente.
Uma coisa que eu esqueci de dizer é que a soundtrack do Zero é, tipo, que delícia.
Ah, obrigado. Foi a Cat, maravilhosa.
Gente, que delícia. Eu já deixei o jogo rodando só ouvindo a musiquinha, juro por Deus.
Então, ficou muito boa, gente.
Não, foi um casamento muito bem feito, assim, porque tudo combina com tudo. Eu sou a louca da soundtrack, eu sempre reparo nos jogos... se existe uma correlação. Tem alguns jogos que você pega e fala assim, nossa, mas isso aqui não combina muito, né? Sim.
É nossa, essa trilha da Cat é muito legal. Acho que você vai adorar a trilha do Legend.
Eu amei.
O Legend tem uma trilha muito especial.
E eu gostei, porque cada mundinho tem a sua. E ela é bem enérgica, assim. E não é aquela coisa que você fala, nossa, já ficou enjoativo. Não, ela é gostosa. Eu amei.
É, assim... Eu e Venturelli, a gente sabe mais do que ninguém que jogos com foco em grind, às vezes, precisam de ter uma música bem boa no fundo pra...
É verdade.
Pra dar uma segurada.
Pra segurar o tchan.
fim então de mais um Splitcast. Muito obrigado pelo apoio de sempre, pelo feedback. Gostaria de agradecer a presença da Eli e do Venturelli. Muito obrigado por nos darem um segundinho do seu tempo, que é um tempo apertado.
É um tempo apertado.
E Eli, pode deixar que eu vou falar com a Thaís, que aí depois ela deixa o cachê na sua porta, que é a coxinha. Tá?
Ah, olha, eu vou cobrar, hein?
Eu quero ganhar a coxinha aí. Também.
Mandar entregar pra Venturelli.
Entrega
também
pra Brasília essa coxinha.
Olha.
Talvez chegue frio.
Talvez chegue frio, mas chega.
Chegar frio, vou dar uma estrela.
Boatos de que a coxinha de jaca tava 10 de 10. Boatos.
Foi. É, precisa ter o segundo teste aí pra confirmar.
Olha certo, aí, ok. Olha aí.
Apenas dizendo.
Então siga nossas redes sociais em @splitcast_, tanto no Twitter quanto no Instagram. E agora a gente aqui do Split está fazendo live quase todo dia na Twitch. Então segue lá em twitch.tv/splittv. E lá
tá
quase
rolando, gente.
Com certeza, segunda-feira tem live de Bloodborne rolando, terça-feira tem live de Final Fantasy X. E em algum outro dia da semana também tem live de Final Fantasy X. Porque se eu jogar só uma vez na semana, eu não vou zerar nunca. Mas tá sempre rolando lá pelo menos umas 3 lives por semana.
É, boato de que a Thaís tá jogando Bloodborne e tá gostando. Sei lá o que aconteceu na cabeça dessa garota.
Pro player de Bloodborne.
Gente, mistérios.
E para feedback e sugestões, mandem um e-mail para contato@splitcast.com.br e acompanhem nossas lives que é aí na Twitch. Agora nosso momento ALX, como a gente gosta de dizer, é Eli Venturelli, a gente já falou sobre o que vocês fazem no episódio, mas fiquem à vontade para, se quiserem vender uma bicicleta, vender um...
É mais possível.
Essa época a gente tá precisando, né, vender as coisas, porque, né, tá difícil. Então fiquem à vontade, onde é que as pessoas podem encontrar vocês, onde as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho?
É, eu acho que pro Relicantes em geral, a gente tá em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, mas podem ir em relichunters.com.br, principalmente se vocês quiserem jogar o jogo agora, em desenvolvimento, vai ser lá no site que vocês vão achar. E eu, Venturelli, eu tô principalmente no Twitter, @markventurelli, tudo junto.
Adicionando.
E Eli...
Adiciona a gente também no Discord, a gente tem a comunidade lá do Relic Hunters. É, você vai saber de updates, essas coisas que tem e tudo mais. A gente costuma estar sempre online, então também tem lá no site do Relic Hunters, tem no da Rogue também, acha a gente lá. Bom, eu sou twitteira, né? Como uma bom corredor aí.
Quem não é,
não,
né?
Não que eu fale de muitos jogos no meu Twitter, as pessoas às vezes ficam meio decepcionadas, mas estou lá, então... Peço para os meninos deixarem um @, que às vezes é meio difícil de escrever, mas é Li, né? É Li, _moddib. E, enfim, bom, eu sou muito acessível, por favor, entrem em contato. Agradeço também aí os ouvintes que estão tendo paciência aí para saber como que foi toda a jornada Rogue Snail/Relic Hunters também. Então, é isso.
Não.
E para encerrar o episódio, como sempre, os convidados, no caso que hoje são dois convidados, então no plural, entraram num consenso e vão escolher a música do encerramento
rolou
do programa
sangue,
de hoje.
Rolou sangue, eu ouvi, foi uma discussão árdua e quente.
Não, foi muito bem. Foi muito bem pontuada a trilha aí. Claro, né? A gente falou bastante aí de Relic Hunters. Acho que a gente pode deixar uma exclusiva pra vocês.
Então,
os meninos vão deixar aí. É, Ventura, você quer falar? Quer
Fazer um jabá também? Deixamos a musiquinha aí da trilha do Legend, o jogo que ainda tá em desenvolvimento, né? Do nosso carro-chefe aí, como falou o Daniel. E é uma música meio tristinha, assim, meio contemplativa, mas eu acho ela muito bonita.
Gótica.
Gótica, emo.
Eu gosto.
Chama An Ode to Times That Never Were. Uma ode a tempos que nunca aconteceram.
Olha,
é bem bonito.
Ele é profundo.
É muito gostosinha de ouvir, gente. Aliás, a trilha...
Isso é nome de música de Final Fantasy.
É bem de RPG, assim, as influências. É. O jogo tem muita influência de Chrono Trigger.
Olha aí.
Só ponto positivo.
Vejo um total de 0 defeitos.
E se por um acaso a Thaís não acabar viajando no tempo, indo parar em um outro lugar no espaço,
piu, piu.
Nós somos o Splitcast e até a próxima.
Tchau, galera!